Quem vai conversar conosco sobre aí os festejos, a cultura do gaúcho, é o Matusalém. O Matusalém, na verdade, ele é Matusalém Roberto Ferreira. Ele há alguns anos já se aposentou, né, do serviço público como policial rodoviário, nativista desde sempre, passou a fazer as cozinhas, né, de acampamentos e sabe muito sobre comida campeira. E é por isso que a gente convidou ele para vir aqui no programa hoje por telefone, mas está com a gente. Matusalém, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Tudo bem por aí?
Ao som do tio Flor fica mais fácil, né?
Ah, fica mais fácil, né?
Mais divertido também,
com
né?
Com certeza, tio Flor é tio Flor, né?
Tio Flor é isso. Tudo, né?
Isso aí, verdade.
Matusalém, me conta um pouquinho sobre a tua relação com a comida campeira, antes de a gente falar especificamente dos pratos, né? Claro. Você começou a fazer a comida nos acampamentos, como é que foi a tua história com essa área, digamos assim, da cultura gaúcha?
É, na verdade, eu sempre gostei da comida, da comida tradicionalista gaúcha, né? O
começou gostando de comer, é isso?
É o carro-chefe, né? Claro. É realmente é um dos prazeres da vida, é comer, né?
Verdade.
E comer bem, não tem dúvida, né? Mas eu também estudei alguma parte da história rio-grandense, e quando se fala em Semana Farroupilha, se volta até aquela luta, aquela odisseia... do Rio Grande do Sul contra o Império, afinal de contas, né? Tudo em função praticamente da comida, né?
Uhum.
Porque...
Começou com o charque, na verdade,
exatamente,
né?
A bronca era o charque e o sal,
uhum.
Né? Porque havia gado abundantemente que os jesuítas deixaram espalhado aí pelo Rio Grande do Sul, né? Então, a matéria-prima, a carne, havia em abundância. Aí tinha o problema do sal. O sal tinha que vir do norte do país, né? Até tenho aqui um registro, só para como é que eu vou dizer, de participar melhor, né?
Uhum.
Aqui, ó. No Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul de São Pedro, no ano de 1787, entraram 79 embarcações vindo do Rio de Janeiro, que conduziu o seguinte: 152 escravos e 15.610 alqueires de sal. Então, vieram 152 escravos e 15.600 alqueires de sal para Pelotas, que era o grande charqueador da época, né? Saíram, no mesmo ano, 117.221 arrobas de carne em charque e 4 barris de carne em moura para o centro do país. Então, a carne havia, o modo de conservar era o sal. Então, e havia essa bronca com o Império, que queria tributar muito o charque, né? E o modo de conservar a carne era só o sal, na época, né?
Uhum.
Então, eles alimentavam o centro do país, os exércitos, aquele negócio todo com o charque. E com o charque... foi inventado uma infinidade de pratos que até hoje estão nas nossas mesas, nos nossos acampamentos, principalmente na semana dos festejos farroupilhas, né? Se usa muito a carne e o charque nas iguarias que a gente come aí nos acampamentos, né?
Já vem da história, né?
Já vem da história. Veja bem que de 1787 anos atrás já tem registros, né?
Uhum. E tem um jeito de fazer também, né, Matusalém?
Ah, porque, com certeza.
Porque, né, vinha dessa cultura de que não é necessariamente feita numa cozinha tradicional, né? Tem a cozinha campeira, o fogão, a lenha. Muitas vezes era feito um fogo onde esse gaúcho e os outros demais companheiros estavam também, às vezes, longe de casa, né? Não era uma coisa assim tão simples. A gente brinca muito, né? A gente faz brincadeira, mas está falando de verdade que o gaúcho gosta de fazer meio sem condição mesmo, porque é nessa meio sem condição que se mostra o que se sabe fazer.
Exatamente.
Isso é verdade?
É verdade, é verdade. Então, na época, se fazia o churrasco em qualquer lugar, num buraco, fazia o fogo de chão e com espetos de madeira, que o espeto de aço inox veio há pouco tempo. Na verdade, era usado espeto de madeira para assar essa carne, né? E essa carne, então, era a base da sustentação do gaúcho tradicional, aquele campeiro, o peão de estância mesmo, que às vezes saía de manhã para as invernadas para fazer, e a alimentação era feita mesmo em algum capão, à beira de algum aguado, alguma coisa assim, né?
Aí se formou uma cultura, né, Matusalém, que eu queria aproveitar para te perguntar. Por exemplo, dizem, né, eu tô te perguntando, que o verdadeiro churrasco gaúcho, ele é aquele de 8 horas, de 12 horas, que uma parte da equipe ia para lida e uma parte realmente ficava cuidando da comida campeira quase que um dia todo. Era isso mesmo?
É mais ou menos isso aí, né? Mais ou menos isso aí, porque era feito espontaneamente ali, né? E não havia carvão também, era feito com lenha, né? Lenha seca e tal, e demorava. O bom churrasco mesmo é aquele demorado, não é feito em meia hora, assim, sabe? A toque de caixa. É aquele churrasco que demora um tempo, não a fogo muito intenso, né? Aquele churrasco que fica bom. É claro, hoje a gente já modernizou, tem a churrasqueira rotativa, aquele negócio todo, né? Mas o tradicional que a gente vê muito aqui no acampamento ali de cima é aquele feito no chão, na churrasqueira bem alta, o costelão de 5, 4, 5, 6 horas, né? Quanto mais tempo, mais saboroso ele fica, né? E com certeza, né? Havia um outro prato em que os nossos autênticos gaúchos, esses peões, esse pessoal que trabalhava, os tropeiros, os carreteiros, quando estavam transportando, por exemplo, uma tropa imensa de gado, de mulas, havia tropa até de porcos, de perus, né? Eles faziam a jornada diária, né? E não tinha como fazer parar uma, duas, quatro, cinco horas para fazer uma comida. Então eles comiam era um prato chamado revirado de charque, que era tipo uma farofa de charque. E aquela farofa eles faziam uma grande quantidade quando tinha tempo, ou antes mesmo de sair para a jornada, né? E ela tinha uma durabilidade, até o próprio arroz de carreteiro, né? Feito com charque, ele tem uma durabilidade um pouco a mais, né? E esse revirado de charque, inclusive, os irmãos Bertuzzi fizeram uma música chamada O Tropeiro, em que falam exatamente sobre o revirado de charque, né? Então eles paravam momentaneamente a tropa que estava sendo conduzida, ou as carretas mesmo, em algum lugar para dar água para os animais, e em pouco tempo faziam alimentação. Às vezes comiam até com a mão mesmo, né? Tiravam de dentro do bornal de couro, comiam aquele charque, aquele revirado ali, e seguiu adiante. Até numa ocasião eu pedi aqui para o Serviço de Engenharia de Alimentação da Universidade de Caxias do Sul fazer um estudo desse revirado de charque. Passei a receita para eles e a senhora, a engenheira de alimentação, me respondeu, só que na realidade não encontrei agora, o grau de alimentação que havia nesse prato, de sustentabilidade, de gorduras, de calorias, de fibras, né? Uhum. E era por isso que esse prato era muito usado pelos tropeiros, pelos carreteiros que saíam em viagem, né? Porque lhe dava sustentação, era um prato muito, muito forte, né? E era muito usado, né? E na música, depois, se tu quiser achar aí, dos irmãos Bertuzzi, O Tropeiro, se refere exatamente sobre o revirado de charque. Essa música foi feita 60, 70 anos atrás, né?
Ainda quer dizer que possivelmente os irmãos Bertuzzi conheciam. Agora, do passado, Matusalém, para agora, o que é feito, por exemplo, nos acampamentos? Eu sei que você frequenta acampamento, é disputado aí para fazer a comida. O que rola, assim, por exemplo? É aquele arroz de carreteiro?
É arroz de carreteiro, feijão de tropeiro, a feijoada mesmo, a gente usa muito. A ovelha, muito usada. A ovelha, na realidade, veio com os juízes jesuítas também. Mas se localizou um pouco mais ali pro lado da fronteira, no Pampa, na fronteira, né? Mas ela é um prato, uma iguaria sensacional, a ovelha, no caso. Uhum. Tem também o espinhaço de ovelha. É uma comida muito boa, né? Espinhaço de ovelha feito com aipim, no caso, né? E posteriormente chegaram no nosso Rio Grande do Sul, que tem uma miscigenação enorme, né? Chegaram os alemães com os porcos, né? Uhum. Os derivados de porcos, linguiça e tal, outras iguarias. Os italianos vieram 50 anos depois e partiram mais para o lado da massa. E como esses italianos chegaram com uma mão na frente e outra atrás, a caça passou a ser a carne. Então, as passarinhadas com polenta e com massa ficaram por muitos anos, sabe, até o Ibama entrar na jogada aí. Uhum. Então, as passarinhadas, a caça, se caçava de tudo aí, né? Até na redondeza da cidade. Isso passou também a ser pratos típicos, no caso, né?
Claro. Matusalém, entre os pratos que você faz, qual é aí campeão de sucesso? Aqueles que o pessoal sempre pede bis.
Ah, não. Churrasco. Com certeza, né? Churrasco sempre
sensacional.
Churrasco, né? É sensacional. A gente faz muito carreteiro, a gente faz muito feijão. A feijoada, aquela que vai... Feijão, arroz carreteiro, a couve refogada, a moranga caramelada, sabe? São pratos muitos regionais nossos aqui, né?
Combina com a cultura gaúcha aqui da Serra, né?
Combina com a cultura gaúcha, combina com nós mesmo, com a nossa cara, né?
Nossa cara. Matusalém, para quem tá em casa, eu sei que nem todo mundo pode ir para um acampamento, eu sei que também o tempo de cozimento, o tempo de fazimento dessas comidas são um pouquinho mais demorados. Então, se pudesse fazer, dar uma dica assim, olha, você quer reviver a cultura do gaúcho na tua casa, que dica você daria para alguém fazer assim, algo fácil, não tão demorado assim, que qualquer um possa fazer, quem sabe, ainda essa semana?
O mais prático, no caso, o mais fácil de fazer é o arroz de carreteiro, né?
Uhum.
Esse é um... Só que agora, em função de algumas normas aí da vigilância sanitária, já não se encontra tão facilmente o charque.
É, né? Verdade.
O charque, uma vez, a gente comprava em qualquer açougue e tinha charque. Agora já ficou mais difícil e não é em qualquer lugar que se consegue o charque. Mas conseguindo o charque, precisa dessalgar ele, né? Pode ser dessalgado com... deixar ele em banho-maria, em água morna, por exemplo, né?
De um dia para outro?
Pode ser de um dia para outro, pode ser assim umas 2 ou 3 horas antes, mas de um dia para outro é melhor, né?
Tá.
Então, essa carne, ela reidrata, no caso, tira um pouco do sal e se reidrata, né?
Uhum.
E a partir daí, então, bem picadinhos, com cebola, com alho, com uns pedacinhos de bacon para dar um sabor, e o arroz tradicional. Aí, colocando o arroz, é cerca de meia hora depois, por aí já tá pronto para ser consumido.
Né? E o arroz de carreteiro, esse tradicional que você faz, é o arroz comum, não é nada de arroz diferente, né? O comum.
Não, o arroz comum. A gente usa o arroz comum, embora tenha outras receitas aí com arroz selvagem, com outros tipos de arroz, o arroz arbóreo e tal, mas o tradicional é o arroz comum, né?
Sim.
Esse é o tradicional, né?
Uhum, gostei da ideia. E é só deixar ele cozido? Ele fica mais sequinho ou deixar ele mais molhadinho? Qual que é o teu segredo?
Aí vai de cada um, né? Uhum. Mas eu prefiro ele sequinho.
Uhum.
Então, assim, colocou na panela, dá uma fritadinha no arroz, né? Primeiro refoga a carne, a cebola, o alho, coisa assim, né? No momento que tiver no ponto, coloca o arroz, dá uma fritadinha também no arroz, vai mexendo ele e depois vai adicionando água. Primeiro tu adiciona água até cobrir o arroz, né? E depois vai adicionando aos pouquinhos, até vai testando como é que se diz, se o arroz ainda está al dente ou se ele está no ponto, né?
Uhum.
No momento que estiver no ponto, deixa secar um pouquinho. Eu gosto assim, né?
Uhum.
Mas tem gente que gosta um pouquinho mais molhado, então adiciona um pouquinho mais de água, ele fica mais nem risoto e nem muito seco, né?
Sim, é o arroz de carreteiro mesmo, diferente.
É o arroz,
né?
De carreteiro é sequinho, né?
E com uma moranguinha caramelizada aí, né? Caramelada.
Fica uma beleza, né?
Meu Deus, é de lamber os bigodes.
De lamber os bigodes pra quem tem, né?
Pra quem tem. quem tem é ótimo.
É isso aí, é verdade.
Matusalém, pra fechar a entrevista, deixa eu te perguntar sobre se tem algum segredo o teu churrasco, já que é o prato que todo mundo pede, churrasco é campeão no Rio Grande do Sul. Tu tem algum segredo pra fazer o teu churrasco? Porque, por exemplo, tem muita gente que gosta de temperar a carne de um dia para outro, mas eu já ouvi dizer que o churrasco de verdade não tem essa de temperinho, é sal grosso e deu.
É, sal grosso e deu. É verdade.
É isso aí.
Eu já fiz de várias maneiras. No caso, quando eu era jovem, criança praticamente, o pai fazia, e ele fazia, eu acho que muitos antigos faziam, eles faziam uma salmoura e colocavam a carne para assar, né? E aí com um raminho um raminho qualquer ali, de salsa mesmo, molhavam na salmoura e batiam no churrasco, iam virando e salgando. Essa era uma maneira tradicional que meu pai fazia. Mas depois eu aprendi que só com o sal, o suficiente, fica sensacional. Eu nunca mais usei salmoura, né? Até porque escurece um pouquinho a carne.
Viu?
Mas o sal grosso, pode botar a quantia que quiser, que ele fica sempre no ponto.
Tá certo. Sabe que eu aprendi que vivendo e aprendendo, né, Matusalém, que a gente deveria cozinhar tudo com sal grosso, inclusive a comida comum, né?
Ah, com certeza.
É, né?
E porque o sal fino, ele é refinado através de processo químico, né?
Uhum.
Então tem algum resíduo de químico ali dentro. E o sal grosso não, o sal grosso é praticamente puro, né?
E é a escolha da carne também que determina se o churrasco fica bom ou não, Matusalém?
É, vai de gostos e gostos, né? É, assim, eu acho que a carne com osso, ela é mais saborosa que a carne pura. Mas não se dispensa como é que eu vou dizer, um alcatre.
Uma picanha.
Um alcatre, uma picanha. Agora tá entrando novos cortes aí, né, normalmente vem da Argentina, que o argentino é carnívoro, assim.
Uhum.
Tem o entrecô, que é um novo corte, né. É, o tibone, são novos cortes de animais já, como é que eu vou dizer assim, tratados por abate. São animais jovens, então a carne é sensacional, saborosíssima, né? É, mas a costela, eu acho que ainda...
Imbatível.
É, imbatível. A costela, uma costela bem feita, olha...
Costelaço, né? Que desprende do osso, meu Deus,
é,
né?
É, aquela mesmo, que o costelão mesmo, esse feito em 4, 5, 6 horas, conforme a pessoa, ele se deixa assando pelo lado do osso, né?
Tá certo. Matusalém...
No momento que ferveu do lado de cima, começou o líquido a ferver, ele já tá no ponto. Dá uma viradinha nele, deixa dourar, o osso sai por si.
Olha,
é só puxar... Não tem como errar, né?
Tem um preconceito com a paçoca de pinhão, que acabou sendo incorporada, né, com uma carninha assada, a cultura dos pratos campeiros. Mas tem campeiros que dizem, nana, isso aí não faz parte da cultura. O que você diz?
Não faz. Na realidade, a paçoca de pinhão seria um prato de origem indígena, dos nossos índios coroados aqui de cima dos campos, de cima da serra, porque aqui era o lugar dos pinheiros, né? Então, das fontes de alimentação dos índios era o pinhão. A safra do pinhão tinha macaco gordo e índio também gordo. Né? Porque no restante do Pampa não tem pinheiro, não tem araucária, só aqui. Então, aqui eles também inventaram alguns pratos aí com o pinhão. E entre eles, esse... Claro, eu acho que não era o mesmo, mas seria uma iguaria, assim, que tinha pinhão e carne de caça, principalmente, né?
Claro, depois o pessoal veio desenvolvendo, óbvio, né?
Claro, com certeza, né?
Matusalém, eu sei que hoje você tem compromisso, você tá no acampamento em algum deles?
Tamo lá, sempre, né?
Então, boa cozinhada aí pra você.
Nós temos um acampamento aí da Polícia Rodoviária, uma associação que a gente tem ali, e tamo ali todo dia.
E você é o cozinheiro?
Não, a gente fez uma escala.
Ah, entendi.
Cada um dia abraça a bronca lá e faz a comida e sempre tá boa.
E só alegria, né?
Só alegria, isso aí.
Obrigada, viu, Matusalém, pela tua presença, viu? Um forte abraço.
Também.
Valeu,
tchau,
tchau.
Bom programa. Até mais. Tchau.